Governo Mineral está aberto a sessão. O secretário vai ler a ata da sessão anterior.
Ata da sessão, em 19 de dezembro de 1978. Presidência do ministro Almirante Esquadra, Hélio Ramos de Azevedo Leite. Procurador da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Rodrigo Otávio Jordão Ramos, Flávio Sintra, Otávio José Sampaio Fernandes, Jada Lima Torres, Deuclécio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sábia Rembach, Délio Jardim de Matos, Carlos Alberto Cabral Ribeiro e Dilermando Gomes Monteiro. Ausentes os ministros Jaci Guimarães Pinheiro, Valdemar Torres da Costa, Reinaldo Melo de Almeida, com causa justificada. Às 13h30, havendo número legal, foi aberta a sessão. Lida e sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros, o habeas corpus 30.739 do Pará. Relator, ministro Rui de Lima Pessoa. Paciente, Luiz Carlos Rodrigues de Menezes, soldado do Exército. Por maioria de votos, o tribunal denegou a ordem. Votaram concedendo a ordem os ministros Délio Jardim de Matos, Júlio de Sábio Rebac, Deuclécio Lima de Siqueira, Lima Torres e Rodrigo Otávio. Foi a seguir encerrada a sessão.
Discussão ata. Aprovado. Eu, antes de continuar, eu apresento as boas-vindas a todos os senhores ministros, esperando que tenhamos ânimo para enfrentar os problemas que vamos ter esse ano aqui, que se minha figura é bem difícil. Em todo caso, espero que nós possamos resolver tudo muito bem e, mais uma vez, apresento as nossas boas-vindas, esperando que tenham aproveitado bem essa chance. Vai ser lido o expediente.
Telegrama. Almirante Hélio Leite, Superior Tribunal Militar, Brasília. Agradeço a Vossa Excelência as homenagens prestadas a meu marido, Almirante de Esquadra Mário Cavalcante de Albuquerque, por ocasião do seu falecimento. Alma Cavalcante de Albuquerque. Ministério da Marinha. No 3 de janeiro de 1979, excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Hélio Ramos de Azevedo Leite, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Prezado presidente, tenho a grata satisfação de, ao acusar o recebimento da cópia da ata da 101ª sessão desta corte, agradecer a gentileza da comunicação. A sensibilidade demonstrada na saudação à Marinha pelos ministros General Rodrigo Otávio Jordão Ramos e Dr. Fábio Sintra, ressaltando com rara felicidade a essência das virtudes marinheiras, reflete o elevado espírito cívico que caracteriza a atuação desse egrégio tribunal. Solicito, pois, a Vossa Excelência que transmita aos membros dessa Casa de Justiça, em especial aos brilhantes oradores, a gratidão pela homenagem prestada à Marinha do Brasil. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha perfeita estima e consideração. Cordialmente, Geraldo Azevedo Henning, ministro da Marinha. Telegrama. Excelentíssimo senhor Dr. Jaci Guimarães Pinheiro, digno presidente do exercício da presidência do Superior Tribunal Militar. Tenho o prazer de acusar o recebimento do ofício número 296, presidente, de 1 de dezembro de 78, no qual o Segredo Tribunal, em sessão de 13 de novembro do corrente ano, presta homenagens por ocasião do aniversário do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, o que muito agradeço. Cordiais saudações, Geraldo Azevedo Henning, ministro da Marinha. Ofício do Supremo Tribunal Federal. Senhor Presidente, tenho a honra de convidar Vossa Excelência e demais membros desse Tribunal para a sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores ministros Antônio Néder e Francisco Manuel Xavier de Albuquerque nos cargos, respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, a realizar-se às 16 horas do dia 14 de fevereiro de 1979. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha distinta consideração. Ministro Carlos Thompson Flores, Presidente. Ofício 877, de 15 de janeiro de 79, da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar. Senhor Ministro Presidente, tendo em vista que esta auditoria estará de recesso a partir de 20 do corrente, fim do qual já não estarei no exercício de minhas funções por imperativo da aposentadoria compulsória, sinto-me no grato dever de comunicar a Vossa Excelência que estou a deixá-la na melhor ordem possível. Confortado pelo dever cumprido nesses 31 anos de atividade na Justiça Militar, rogo a Vossa Excelência, aos excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor doutor procurador-geral, se dignem receber os mais comovidos agradecimentos pelas atenções que me dispensaram. Vale-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Dr. Silvio de Oliveira Guimarães, auditor substituto.
Relativamente ao falecimento do ministro aposentado Mário Cavalcante Albuquerque, eu tive conhecimento do falecimento dele e no mesmo momento me comuniquei com a representação no Rio, pedindo a dona Carmelo que procurasse o ministro Valdemar para que ele nos representasse no enterro, porque ele era o único que está no Rio que havia convivido com o ministro Mário Cavalcante enquanto ele foi desta casa. E ao mesmo tempo mandei ser enviado uma coroa e tudo isso foi feito. O ministro Valdemar foi localizado, representou o tribunal e foi enviada a coroa também. E a partir disso eu mandei uma mensagem em nome do tribunal para a Vila, já foi agradecida de acordo com o que foi lido agora. Dou a palavra ao ministro Rodrigo Otávio.
Senhor presidente, senhores ministros, o reinício das atividades desta Egrégia Corte, neste ano de 1979, processa em conjuntura completamente diversa daquelas que aqui nos foram dadas a viver, desde a nossa entrada em caráter definitivo nesta tradicional Casa de Justiça em outubro de 73. É que, retornado o Estado de Direito a partir de 1º de janeiro, por força de ordenamento constitucional revigorado em plenitude, cessaram as restrições feitas às prerrogativas consuetudinárias da Justiça, até então limitadas pelos atos institucionais que haviam sido implantados em face de circunstâncias delicadas, alicerçando o autoritarismo imperante desde dezembro de 68. Tais fatos desviaram, como é do conhecimento geral, a rota da Revolução e delongaram a afirmação dos objetivos firmados em 64, aos quais o presidente Castelo Branco, através de ingentes esforços, procurara cumprir, fazendo elaborar e votar pelo Legislativo a Constituição de 67, erradicando assim de nossa vida política o continuísmo e a tutela bonapartista. Imperioso no momento em que se verificou como medida de verdadeira salvação nacional, preservando o povo brasileiro da servidão comunista, favorecido pelo próprio governo legal então. As medidas já em curso, iniciadas pelo governo atual, e a serem continuadas pelos futuros detentores do poder político, conforme sucessivas e insistentes declarações, mostram um desejo sincero de governados e governantes promoverem a conciliação nacional em torno de objetivos possíveis, a fim de prosseguirmos sem titubeios na reposição da ordem jurídica consentânea com as nossas aspirações e realidades. Por isso, parece-nos fundamental para colimar tal objetivo que, por meio de medidas de larga repercussão nacional, como seria anistia para os crimes políticos sem conotação terrorista ético-moral e processado novo ordenamento jurídico, através da revisão constitucional e das leis casuísticas especiais surgidas com AI-5, extirpando-se-lhes a excepcionalidade residual e promovendo-se, em definitivo, o reencontro do Estado com a nação, de forma a assegurar a plena vigência da democracia, sem restrições, com a permanência da representatividade pelo consenso popular direto, a garantia dos direitos individuais e mantida sem tergiversações, a liberdade de manifestação do pensamento com responsabilidade, nos termos do parágrafo 8º do artigo 153 da atual Lei Maia. É preciso que, pensando somente em termos de Brasil, o Grupo Nacional Sem Dissensões, a não ser as normalmente derivadas do jogo permanente da política partidária, defesa ao juiz e ao soldado, superada a crise institucional atravessada, reimplantemos o Estado de Direito democrático, capaz de enfrentar com sucesso as dificuldades que divisamos em futuro próximo, principalmente de ordem econômico-financeira, e a reconstrução nacional em todos os campos do poder se passa com a cooperação de todos os democratas mantidas em plenitude as franquias individuais e dos grupamentos federados. As forças vivas da nação devem, pois, conscientizar-se no momento histórico em transcurso e participar ativamente desse hercúleo trabalho que são conclamados todos os verdadeiros brasileiros que desejam uma pátria democrática, única, justa e desenvolvida, sob a lei, e assim permitir ao Brasil realizar o seu destino de grande potência na comunhão universal. Senhores ministros, nunca pois, como na data de hoje, nesses últimos 11 anos, recomeça este tribunal e sua lides com tão fundadas esperanças, intensamente motivado pela consciência de que estabelecido integralmente o controle jurisdicional do Estado, como sempre ocorreu na fase republicana, saberemos cumprir nesse período de transição intransigentemente o nosso dever, com alta compreensão da função judicante, obedecendo aos ditames da lei e assegurando, sob a égide desta, a liberdade indeclinada de todos os brasileiros e a integridade da pátria sob o regime democrático, no dirimir, dentro da lei, todos os conflitos entre o Estado e o indivíduo, dos indivíduos entre si, na esfera de nossa competência. Finalmente, não é demais acentuar que, não obstante as restrições derivadas do regime de exceção, souberam sempre os membros desta Igreja Corte, como é em toda a justiça brasileira, ressalve-se, sem que qualquer pressão dos outros poderes se fizesse sentir, cumprir os seus deveres maiores, na atividade mais iminente a que um homem se pode entregar neste mundo, como se constitui o julgamento do seu próximo, sempre sopesando, com clarividência jurídica e sentido humanístico, em contextos, as provas dos autos, base de todas as sanções eventualmente aplicadas com retidão, desassombro e coragem cívica. Obrigado.
Olá, mesmo, Godinho.
Senhor presidente, senhores ministros, durante este recesso, nós tivemos, além dos fatos agradáveis que todos passamos, temos outros a lamentar. Eu quero propor ao plenário que se faça consignar em ata um voto de pesar do tribunal pelo infausto acontecimento de que resultou a morte da genitora do ministro Júlio de Sá de Alencar, do pai do ministro Deoclésio Lima de Siqueira e também do pai da senhora Rui de Lima Pessoa.
Ministro Berrembach.
Carinho, conhecimento, ministro Godinho, todos os meus pares se manifestaram por telefone, por telegrama, por cartas, e aos que compareceram. Muito obrigado.
Não é problema?
É.
Por quê?
Os demais estão. Se aqui está marcado de segunda-feira, é esse
ponto de pessoa. Isso, Rodrigo Gatado. Já está em segunda chamada? Então, primeiro que será chamado agora é a correção parcial número 1168, do ator ministro Antônio Lima Torres.
Senhor presidente, senhores ministros, trata-se da correção 1168, em que é requerente o advogado Antônio Lopes Sobrinho, em nome de Milton Teles de Miranda, segundo tenente da Marinha, e solicita correção nos autos de processo número 45776, que responde perante a segunda auditoria de Marinha da primeira CJN. Em síntese, é que, tendo sido submetido a exame de sanidade mental, exame psiquiátrico, esse acusado Milton Teles de Miranda, que é segundo tenente da Marinha e que responde a processo naquela auditoria impulso no artigo peculato, 303, né? Submetido a esse exame psicológico, o psiquiátrico, em resposta a determinados quesitos da defesa, os peritos psiquiatras afirmaram que a resposta só poderia ser dada em torno do estado neurológico do paciente através de um exame neurológico. Razão porque a defesa entendeu de requerer novo exame já a essa altura de natureza neurológica e não psiquiátrica. O auditor indeferiu e deu curso ao processo. Processo esse que já estava com data marcada de julgamento e eu baixei em diligência duas vezes para saber se já tinha realizado na realidade um julgamento. E foi o julgamento já realizado no dia 10 de janeiro, sendo o resultado a condenação do acusado a 4 anos e meses de detenção ou de reclusão. O objeto da correição é tão só relativo a esse novo exame a que a defesa pretende de caráter neurológico, que afirma a defesa que o paciente seria um epiléptico e poderia ter, por ocasião da prática delituosa, ter tido um momento de perturbação. Há uma expressão, inclusive, muito técnica. Acontece, porém, que a correição está instruída com diversos documentos, entre os quais um exame neurológico a que foi ele submetido na fase do inquérito. Na fase do inquérito, ele não foi submetido a um exame psiquiátrico. Ele foi, ao contrário, submetido exatamente a esse exame que a defesa pretende agora, ou pretendia. Exame neurológico, com aferição de sua capacidade cerebral, através de testes próprios. Razão porque o auditor entendeu que era mera pretensão protelatória essa reiteração do exame já feito. Tanto mais que o juiz não está adstrito ao laudo. O laudo é muito claro, muito positivo e demonstra a absoluta clarividência do acusado. Ele não sofre coisa nenhuma. Segundo os peritos, ele é absolutamente sadio, mentalmente sadio, responsável, e naquele exame psiquiátrico. E no exame neurológico, igualmente responsável e saudável. Não tem nenhuma perturbação neurológica. Os laudos eu me escuso de ler, porque laudo de exame de sanidade mental, esse é o neurológico, em setembro de 1976. As perguntas eram até muito detalhadas. Se o indiciado está em pleno gozo de suas perfeitas faculdades mentais, se é possível afirmar se o indiciado, no período de 21 a 29 de julho, período de 7 dias, se ele estaria sofrido crise de amnésia? Evidentemente que é um tipo de pergunta difícil, só por adivinhação. Os peritos, se indagar ele, se ano passado, naquele período de 21 a 29 de junho, ele poderia ter tido uma crise de amnésia. Adivinhando. Os peritos fazem uma resposta muito explícita e a base exatamente dos exames, esse exame que se procede no exame neurológico, é aquele teste cerebral, aquele aparelho. O eletroencefalograma, procedido nessa ocasião no Hospital Central de Marinha, foi o seguinte: em repouso sensorial, o traçado apresenta um ritmo alfa de modulação irregular com uma frequência de 10 a 11, de amplitude oscilando a 10 a 20, UV, simétrico e sincronizado, predominando. Agora, em face disso, atividade rápida, beta, etc. Na primeira fase, não observamos sinais eletrográficos anormais. A prova da hipertimeia não modifica o traçado. A prova do fato estimulalão intermitente não revelou a normalidade. Conclusão eletrográfica. Dentro dos limites normais de variação, não foram constatadas perturbações mentais. O primeiro quesito, ele é responsável, é imputável, etc, etc. Então, este laudo, que é o neurológico, joga exatamente com o laudo psiquiátrico. E os psiquiatras afirmam, à sua vez, no outro laudo, já agora, em julho de 78, 2 anos depois, que ele é mentalmente saudável, são responsável. O que se imputa a ele é ter se apossado de dinheiro da Fazenda Nacional, que ele devia ter guardado no cofre da unidade, do navio, Bauru, mas que ele levou para casa. Mas que ele é um rapaz muito esquecido e botou no porta-luva do seu carro. Foi para casa. Depois teve que sair e esqueceu do dinheiro no porta-luva. E, dando uma voltinha em Copacabana, teria sido assaltado. E do assalto, os assaltantes, que estavam encapuçados, diz ele, subtraíram, tiraram, levaram o dinheiro da Marinha que estava no porta-luva dele. Ele não deu queixa à polícia, não comunicou o fato a ninguém e ficou tentando ressarcir esse dano à Fazenda da Marinha através de jogo em corrida de cavalo. Mas não conseguiu o seu desiderato. Ficou mesmo com prejuízo e, afinal, acabou sendo preso. Porque não comparecia mais à Marinha e não devolvia o dinheiro da Marinha. Até que estava exatamente aberto o inquérito e ele, a versão que ele dá ao desfalque que deu é essa, de uma simplicidade absoluta. Como o tribunal vê, a Procuradoria-Geral se manifestou exatamente no sentido de afirmar a procedência do despacho do doutor auditor que negou a ele essa nova perícia, porque seria a repetição de uma já feita no inquérito e muito bem feita, é pela improcedência da correção. É o relatório.
Para votar, meu.
Do mesmo modo, julgo improcedente a correção. Não há nenhum ato que caracterize o disposto no artigo Código de Processo, 461, se não me falha a memória, em que demonstre abuso de autoridade, abuso de poder ou erro inexcusável. Evidentemente que o auditor fez o que devia fazer, a meu ver, data vem. Não é possível que se fique protelando um processo toda a vida, ou todo sempre, para que se repitam diligências já realizadas. Nessas condições, e já porque o processo a essa altura estaria até essa correção sem objeto, mas ela é de todo, a meu ver, improcedente. Eu indefiro a correção.
Somente o relatório indefere a correção. Está em discussão? Votação. Unanimemente, o tribunal indefere a correção. Chamar agora a apelação número 41.163, Brasília.
Maio de 78.
A minha proposta é no dia 4 de maio. Nesse intervalo de 4 a 24, foi submetido ao tribunal e aprovado. Mas foi muito bom que ocorresse essa demora, porque agora já vaga. Facilita muito. Eu estou em grande dificuldade com a auditoria de Manaus. A auditoria de Manaus está pronta e. Isso depois. Ah, bom, isso. Nem a dúvida. Eu estou com um auditor em Mato Grosso, que é de São Paulo. Então está ganhando diárias e essa coisa toda. Pois é. E agora, para Manaus eu tive uma dificuldade muito grande, porque não havia. Apareceu só um voluntário no fim, que é esse, é o doutor Rosa, de Pernambuco, está às voltas com o Cajá. E com isso, Pernambuco. E o Bolívar é doente. Bolívar é doente, seriamente. Ele teve um infarto sério e não pode estar enfrentando grandes. Realmente. Apesar de ter havido um concurso recentemente, isso já foi absorvido pelo governo. Mas Goiás, Manaus está nesse pé. Agora eu já fiz as designações de 4 voluntários. Um para o auditor, um para serviço de contabilidade, um para escrivão. Enfim, eles é que vão organizar. Já tive entendimento com o Dr. Milton Fiuza também. Logo que esse grupo avançado chegar lá e tomar as primeiras providências, inclusive comprar o mobiliário todo. Não existe mobiliário. Então, o doutor Fiuza irá lá e orientará, não é possível. Vamos ver agora. Chamar a apelação número 42.148, Brasília. Relator, ministro Brigadeiro Délio Jardim Matos, revisor, ministro Dr. Jacir Pinheiro.
Apelação 42.148, Brasília. Apelante eterno Donizete Martins, soldado do Exército, condenado a 4 meses de prisão, no curso do artigo 187, combinado com 189, inciso 1º, do CPM. Sentença do Conselho de Justiça do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, autorizado de 10 de julho de 78. Verifica-se que o soldado Eterno Donizete, servido no 41º Batalhão de Motorizado, inconformado com a sentença do Conselho de Justiça, e o condenou a 4 meses de prisão, como incluso no artigo 187 e 189, dela apela pleiteando a absolvição. O apelante é natural do estado de Minas Gerais, Campina Verde, onde nasceu em 28 de abril de 59. O réu é menor. No dia 28 de abril de 78, o réu ausentou-se no quartel sem licença, vindo a completar no dia 5 de maio de 78 o prazo fixado em lei para que seja consumado o crime de deserção. Em consequência, foi lavrado o termo de deserção a folhas 14, folhas 4, 6 e 12, enquanto respectivamente a parte de ausência, inventária e a parte acusatória. Antes de consumar a deserção, foi providenciada a diligência obrigatória para que o réu fosse compelido a retornar à unidade, folhas 8 e 9. Assentamento militar do réu, folhas 10 e 20, constata-se que o mesmo tem bons antecedentes. A folhas 25, verifica-se o réu apresentou-se voluntariamente no dia 30 de maio de 78, o que demonstra ter estado ausente 32 dias. Submetido à inspeção de saúde, o réu foi julgado apto, sendo, em consequência, incluído no estado efetivo da unidade. Designado o Conselho de Justiça da unidade, a folhas 27. A folhas 32, o compromisso do curador, o qual apresentou razões de defesa, folhas 40 e 41, que em resumo eram: que no dia 9 de 2 de 78, o acusado viajou para Brasília, saindo de sua unidade aproximadamente às 12h40 horas, o que impossibilitou de ter assistido à instrução de justiça e disciplina, usando o assunto crimes militares, previsto para aquele mesmo dia. Interrogado a folhas 46 e 47, confirmou as razões apresentadas pelo curador. Submetido a julgamento, foi condenado à sentença do. Por sentença do Conselho de Justiça da unidade, a pena de 4 meses de detenção, como incurso na sanção penal do artigo 187 do CPM, sendo fixada a pena base de 6 meses, diminuída a mesma de 2 meses, de acordo com o atenuante do parágrafo 1º do artigo 189 do mesmo plano legal, determinando que seja computado o tempo de prisão preventiva, de acordo com o artigo 67 do CPM, que se transforma em pena de prisão a detenção que lhe foi imposta, na forma do artigo 59 do CPM. Recebidos os autos da auditoria da 11ª CJM, da sentença condenatória, foram intimadas as partes dela apelando, no prazo legal, à defensoria de ofício com instrumento a folha 56. Feitiou o advogado de ofício e suscita as razões de apelação, a absolvição do réu. Contrarrazoando, a doutora procuradora se manifesta pela manutenção da sentença apelada por seus próprios fundamentos. A doutora procuradora-geral, em parecer de folhas 67 e 78, opina pela confirmação da sentença apelada como imperativo de justiça. É o relatório.
Quero votar, meu.
Isto posto, considero que o crime de deserção, por sua natural, por sua natureza formal, se consuma com a simples ausência do militar em sua unidade, sem autorização, por prazo estipulado em lei, considerando que os elementos integrativos do fato, tipo, enquanto delineados nos autos, considerando que as razões alegadas pela defesa não trouxe ao processo justificativas que amparassem a ação delituosa, considerando o que mais nos autos consta, nego provimento ao apelo da defesa e confirmo a sentença que condenou o soldado Eterno Donizete à pena de 4 meses de prisão, como consta no artigo 187, combinado com 189, inciso 1º, tudo do CPM. É o voto.
Ministro Revisor? A turma nega o provimento ao recurso da defesa e mantém a sentença. Está em discussão. A votação?
Votação,
2 meses e 20 dias. Ministro votado, provimento passado, 2 meses e 20 dias. Para chamar em primeira chamada, Conselho de Justificação número 65. Relator, ministro general Rodrigo Otávio. Isso deverá ser julgado na segunda ou quarta-feira. Agora, meus senhores, nós, na pauta, nós tínhamos mais três processos que não podem ser chamados. Ministro Rui Pessoa, ministro Jaci, o ministro Dioclésio e o ministro Rui novamente. E a um do ministro Jaci com o ministro Fábio Jacinto. Esse processo será chamado segunda-feira, de acordo com o entendimento já dito com o advogado. Então, assim, nós não temos mais nenhum processo em pauta hoje, nem teremos na próxima sexta-feira, porque não entrou nada agora, não, nem ontem, nem hoje, e nem haverá possibilidade. Se chegar, não haverá tempo, então nós não poderemos ter sessão na sexta-feira também. Não há habeas corpus. Bom, isso não se sabe, né? A única possibilidade é de haver habeas corpus. Eu despachei uns 12 aí. Os ministros passam da não receber.
Aliás, com a própria preocupação de Vossa Excelência, com a escassez de tempo, aquelas medalhas de Grand Cruz que não foram apreciadas.
Não, mas já foi estabelecido agora que é segunda-feira.
Ah, já ficou? É. Ah, não sabia. Não percebi.
É, mas é para aumentar um pouco o número, porque realmente é unanimidade dos presentes. Pois é. Mas aí já verá, o Rui já estará, o Deocrest também.
O Valdemar vem agora também, né?
O Valdemar vem. Ele parece que vem essa semana ainda. Para os respectivos relatores. Mas ainda não. Serão entregues, não é? É a de referendo. Então, meu senhor, só haverá sessão segunda-feira. Encerrada a sessão.